Alô? Então, bom dia a todos. Hoje é dia 26 de outubro de 2019. O Círculo Mental Somático é de número 395. O tema, receituário de verbetes. Aí, completando aqui, né? É uma coletânea de prescrições da Enciclopédia da Conscienciologia. E hoje é o lançamento desse livro. Então, a gente está aqui com os 11, né? Nós somos 11 autores do livro, e aí a gente vai fazer o rito da passagem, ou seja, aos autores presentes, a gente vai solicitar que passem agora para a coluna, para a fileira A aqui, para poder a gente iniciar o nosso debate aqui do Círculo Mental Somático. E uma salva de palmas para ele. Então, é uma satisfação muito grande, né? Eu sou uma coautora e estar fazendo parte aqui desse grupo é bem importante. E, mediando esse círculo mental somático também, para mim, é um privilégio. Vamos deixar o pessoal acomodar ali um pouquinho. Bom, então, a gente vai fazer umas perguntas aqui para o grupo aqui de autores, e aí, nesse momento, eu não estou na condição de autora, eu vou pedir para os nossos coautores aí, eu não estou na condição agora de coautora, para vocês, então, responderem o que, afinal de contas, é esse receituário de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia e como surgiu essa ideia do livro. Fiquem à vontade. Só vou pedir para pegar o microfone para falar.
Eu vou começar, então, depois vou passar para o resto do pessoal. A ideia foi da Rosa, inicialmente, a ideia de construir esse livro, porque ela fez antes o verbete e ela teria como explicar melhor toda a concepção da ideia de escrever o verbete. Mas vou passar para o resto do pessoal e eles vão analisando.
Na verdade, a ideia de fazer o livro foi da Kátia Aracac, viu, gente?
Então, eu vou ler a definologia do receituário, né, para compreensão melhor, né? O receituário de verbetes é o conjunto de prescrições constituído por grupo de entradas da Enciclopédia da Conscienciologia, né? Então, cada título, né, de verbetes componentes da enciclopédia, ele pode ser entrar nesse grupo de prescrições, né? Ele pode ser uma prescrição para algum tema, né, de pesquisa, para impulsionar as autopesquisas teáticas da Consim. Então, o objetivo é esse. Homem ou mulher, recém-chegada ao universo da neociência e conscienciologia. Então, o público-alvo principal é esse. Objetivando a remissão das próprias patologias, né, ou qualificação das potencialidades pessoais. Então, não só para remissão das, né, das dificuldades, dos travões pessoais, mas também, né, qualificar os trafores, alavancar a evolução. Né.
Muito bom. Para aqueles que chegam novatos na Conscienciologia, né, os jejunos, as ideias de ponta da Conscienciologia também. Então, tem isso, né, que foi trazido pela Keiko, de trabalhar algum traço, alguma manifestação, alguma demanda, mas também a ampliação do conhecimento e da visão da Conscienciologia. Então, isso traz a enciclopédia também, né? Só que aqui facilita, né, determinado tema, determinada verpom. Então, é passar de uma monovisão para uma cosmovisão. Ela amplia a nossa visão sobre determinado assunto, determinada... acho que ideia de ponta mesmo. A Conscienciologia tem vários temas transcendentes e que a gente mesmo, né, às vezes não... A gente ainda não vivenciou, a gente compreende a ideia, mas ainda, devido ao tema, né, mais amplo, a gente ainda não teve essa experiência, mas a gente pode ampliar a compreensão. Do histórico, a gente tem aqui na página 11, né, um pouco a cronologia, mas, assim, pelo que a Rosa, né, também trouxe para a gente, o professor Valdo falava de fazer até um verbete sobre receita, né, receitas de verbete, que ele gostaria de, quando alguém chegasse na Conscienciologia, ele pudesse dar uma receita. Mas ele foi, acho que, deixando para mais adiante, porque ainda tinham vários verbetes para serem escritos. E, na época, pelo menos duas, né, pessoas voluntárias, uma foi a Rosa, outra a Kátia Aratká, que entregaram para ele uma receita.
Depois a gente descobriu, a Kátia me lembrou, que o César Cordioli também recebeu essa tarefa, e ontem, essa semana, eu encontrei com ele, confirmei com ele, e ele falou que também entregou o trabalho dele. Então, assim, pelo menos esses três, mas no livro a gente coloca pelo menos nós duas, porque até então eu só sabia de nós duas.
Né? E aí foi em 2008, ele volta a falar sobre essa questão da prescrição, do receituário, né? E foi em 2015 que a Rosa, então, escreve o verbete, não é isso, Rosa? E aí, eu, no 2016, que daí foi quando eu entro, né, também nesse grupo, voluntariando na Enciclosapiens, a Rosa faz um convite aberto a todos os voluntários da Enciclosapiens que gostariam de escrever esse livro. E a história de escrever, ou a ideia de escrever um livro, se eu não me engano, foi da Kátia Aratká, que é uma conversa entre vocês. Né? Então, quero deixar aqui meu agradecimento público também à Rosa por essa oportunidade, por esse convite. Aí, na época, vários voluntários aderiram, mas depois, com o passar do tempo, ficamos os 11, né, trabalhando nessa ideia.
Bom dia, peço desculpa que eu estou com a garganta irritada, estou com processo alérgico. Então, quando a Rosa abriu essa pesquisa ao grupo, eu me senti super gratificada por ser incluída nele. A proporção que nós fomos fazendo as pesquisas, eu percebi que não era só para neoverbetógrafo, que aquilo ali estava me favorecendo muitíssimo. Porque, às vezes, eu tinha uma ideia de escrever um verbete e não sabia onde encontrar. E a proporção que nós fomos escrevendo, fomos evoluindo com o trabalho, eu percebi que tinha verbete com títulos que eu achava que não tinha nada a ver com a minha pesquisa e que estava tudo ali que eu precisava. Até na remissiologia daquele próprio verbete, me diziam onde era que eu poderia ampliar. E eu quero agradecer publicamente a essa oportunidade de ter contribuído para esse livro, não só para os demais, como principalmente para mim. Eu me sinto super gratificada. Obrigada.
Vocês querem falar também?
Eu devia ficar por último, né? Eu sou meio que infiltrado.
Encerrar, mas eu vou falar por último.
Eu sou meio que infiltrado. Quando a Rosa me... Assim, eu não sei se foi um convite ou foi uma situação que acabou unindo...
Sabe o que foi, na verdade? Foi a Lucimeres, né? Dela, que teve uma experiência de estar fazendo um dicionário,
de sentimentos,
e que você fez uma plataforma para ela. E ela sugeriu para a gente pedir para você. E aí eu acabei pedindo para você. Então, foi assim que você entrou no nosso trabalho.
E eu contribuo com vários ambientes desse tipo. Eu acho que eu tenho 3 ou 4 ambientes com dicionários, e o receituário foi o primeiro que deu fruto, né? Então, é assim, no início eu não tinha nem ideia, nem, assim, uma percepção tão fiel do resultado que fosse adquirido, né? E eu estava pensando muito no que foi concluído até esse momento, e é uma ferramenta que eu vejo que estimula a autopesquisa e o autodidatismo. E eu acho que isso daí é importante, porque é um dos fatores principais aqui para um evoluciente que está chegando na Conscienciologia, e para quem já tem anos de casa aí também, para fazer sua reciclagem, sua renovação de ideias aqui. Então, veja assim, os efeitos que essa obra aqui vai produzir vão frutificar. Eu acredito que vai ser muito interessante.
Então, a minha experiência também não é muito diferente das demais colegas, né? Porque a gente começou o convite aí pela Rosa, a gente tem que agradecer, né? De fazer parte dessa obra aqui que a gente está publicando hoje e fazer assim que No começo foi difícil assim para a gente conseguir chegar num consenso de como que a gente faria exatamente essas epígrafes, porque a gente teve diversas formas de chegar até a gente chegar a entender realmente o que que era e o que que seria melhor para o entendimento de quem está chegando na Conscienciologia, de como entender, absorver a ideia que a gente estava tentando passar. Né? Então, isso aí foi um trabalho assim, grupal, né? E que houve um consenso do grupo, cada um trabalhava em sua casa, a gente reunia, cada um fazia suas prescrições, fazia suas definições, e depois se reunia no grupo para debater e chegava num consenso. Uhum. Né? E esse grupo assim, trabalhou de uma forma até bem unida, né? E muito assim, aberta, com bastante abertismo, porque para a gente chegar no consenso de uma mexer e dizer assim, não, isso aqui fica melhor na definição da outra, né? E sem interferir também na definição que a outra pessoa estava fazendo. Né? Foi muito interessante. Assim. Uhum. E a proporção que isso se tornou, assim, ampliou muito assim, o conhecimento, né? O que que é dentro da própria verbetografia, né? O que que, como é que funciona, como é que é um verbete, qual é o formato, todo o conforme de um verbete. Então, a gente foi aprendendo. E uma das coisas assim, que me chamou muita atenção é a parte da definição, que a gente aprendeu a como é que faz uma definição. Né? Foi muito isso, bom. Muito bem.
Falou alguma coisa? Tá bom. Então, olha só, eu vou falar... Todos vocês viram aqui os presentes, né? E eu vou, então, nomear todos os 11 aqui, para vocês terem uma ideia do grupo. É a Aline Bittencourt, a Ivone Kubarenko, Keiko Azaoka, Lucy Meres Biela, Marcelo Nakibá, Marilene Haganin, Marta Ramiro, que não pôde estar presente aqui, porque ela está numa atividade mensal, parece que ela tem, lá no complementário. Nina Rosa Manfroy, que também não pôde estar aqui. Eu, Rosa Nádia, Socorro Frazão e Zilá Padilha. E eu assim faço... não é demagogia isso, gente. Eu sempre costumo dizer, esse trabalho, ele, depois de pronto, parece até simples... Mas ele demandou da gente, eu digo, consenso não existe a rigor, sabe? Eu acho que o que existe é abrir mão. Né? Então, exigiu da gente abrir mão de muitas convicções que a gente tinha antes. Então, se vocês observarem, eu primeiro fiz o verbete, receituário de verbetes, tá? Na enciclopédia, eu fiz a defesa, eu apresentei exemplos homeostáticos e nosográficos de receitas. Porém, na hora que o grupo começou a trabalhar para discutir qual era a melhor forma de fazer essas classificações, surgiram novas possibilidades. E isso não tem preço para um trabalho de grupo. Tá certo? Então, uma cabeça pensa mais rápido, aquele velho princípio, mas 11 cabeças pensam muito melhor. Tá bom? Agora, tem uma questão que muitos de vocês podem estar perguntando, que é o seguinte. Afinal de contas, o que é um receituário de verbetes? Foi falado aí em receita. Qual é a diferença de receita para receituário de verbetes? E também, eu acho que alguém falou, acho que, se eu não me engano, foi a Zilá, falou em epígrafe ou entrada. O que são esses elementos dentro do nosso livro, para a gente mostrar aí, para a gente esclarecer antes da gente começar um debate sobre o tema. Então, eu vou mostrar aqui o livro, né? Eu não sei como, ali, para quem está de fora ver a capa do livro. É. Tudo bem, gente? Então, podem responder aí. Hoje aqui, eu estou isenta das respostas, para mim agora é só pergunta.
Então, o receituário, você falou do receituário, né? Receituário é o próprio... Né?
É o conjunto de...
Conjunto de receitas. E, assim, é bom lembrar que não está pronto, né? Teve um limite ali que seria a quantidade, né, de verbetes publicados na enciclopédia da nona edição. Então, e também cada um pode criar o seu próprio receituário, né, a partir das suas autopesquisas. Isso aqui pode servir de exemplo. E a receita é composta, né, de epígrafe, né, que é uma epígrafe que foi, são 200 e quantos?
215.
215 que foram, né, definidos pelo grupo, que seriam importantes o bastante para constar nesse livro, nessa obra aqui. E aí, a receita é um conjunto de tudo isso, é composta de a epígrafe, né, que é o tema da pesquisa, por exemplo, a ansiedade, antivitimização, né, trafar, e a definição desse tema, e a relação de verbetes que são prescritas para aprofundar aquela pesquisa, né, daquele tema lá. E também, no final, ainda tem o complemento ali, né, que no nosso trabalho, que foi assim, que foi bem interessante no meu caso, é o desenvolvimento da classificação. Né, por causa da complexidade, né, dos verbetes, das definições dos verbetes, às vezes com abordagem abrangente, para a gente definir em que epígrafe exatamente aquele verbete se encaixava. Né, porque na Conscienciologia é tudologia, tudo tem relação com tudo. Então, se você pensa em ansiedade, puxa, a pessoa tem que estudar a autopacificação. Então, a autopacificação é importante estar nesse epígrafe, mas não. Né? Sempre a gente se analisar, aquela entrada, aquele verbete, ele tem uma relação mais próxima, mais profunda com aquele no outro epígrafe. Então, aprender a fazer essa classificação foi também um ganho para nós, eu penso.
Eu vou tentar traduzir, assim, bem empiricamente. A enciclopédia da Conscienciologia tem uma quantidade lá enorme de verbetes. A gente vai classificar. O que, que seria isso? Imagina umas caixinhas, assim, olha, né, na mesa. 215 caixinhas, cada uma tem um nome. Uma tem abertismo consciencial, a outra tem o nome de acricidade, o outro tem o nome de adaptação. A gente tinha que olhar. Aqui eram mais de 4 mil verbetes. E colocar aquele verbete na caixinha que melhor representava a ideia daquele verbete. Isso é classificar os verbetes. Então, a gente foi separando os verbetes da enciclopédia e colocando na melhor caixinha. Por vezes, a gente não encontrou uma melhor. A gente encontrou duas imperdíveis. Assim, aquele verbete tinha que estar em duas caixinhas. Então, essa classificação que a gente fez não é excludente. Ela pode ter um verbete em mais de uma caixinha. Mas a gente... Depois eu vou deixar... Querer que o grupo fale mais. Mas, assim, a gente eliminou o máximo que a gente conseguiu essas repetições. Né? Só quando foi humanamente impossível é que a gente deixou, permitiu essa... E foi um trabalho assim bem intenso para fazer isso. Mas, então, eu não sei se ficou claro, cada caixinha dessa tem um nome, é o que a gente está dando nome de epígrafe. Né? Ou entrada do receituário. Cada caixinha dessa é uma classe de verbetes. Então, a gente está dando o nome de receita. Tá? E o conjunto dessas caixinhas é que é o receituário. Agora, como a Keiko falou, cada receita dessa tem o título, uma definição bem sucinta, objetiva, do que a gente está considerando que aquele título absorve, né, de verbete, a lista, a enumeração de verbetes, e, por fim, um ver também, ou seja, enviando o leitor para possíveis leituras, estudos de outras receitas. Tá? Então, é isso. A receita, então, é um conjunto. Eu não sei se dá. Eu acho que podia passar um livro para o pessoal ir vendo também. Né? Bom, mas aí continua aí.
Não só para acrescentar, que acho que já foi falado um pouco, né, que nessa receita, como tu falasse, é uma caixinha, é uma fórmula. A gente buscou deixar o essencial, o que estava mais em cima do lance. Isso. Mas outras, digamos, componentes poderiam entrar. Então, por exemplo, a pessoa pode também personalizar a sua receita, depois incluindo outros verbetes, outros temas. Porque a gente tinha um limite, né? Hoje são mais de 5 verbetes, a gente trabalhou com 4.536, não entraram todos, entraram 3.959. Mas eu acho que é mais nesse sentido, porque a pessoa às vezes, mas não entrou determinado verbete.
Por que não entrou todas, hein? Por que não entraram todos os verbetes?
Olha, acho que a gente pode ampliar isso no debate, como cada um trabalhou, né? Mas a gente pode falar depois como é que foi essa pesquisa. Alguns a gente não encontrava, às vezes, quando fazia a busca, né? Outros, pelo menos eu vou falar por mim como eu trabalhei, né? Eu busquei ser o mais assertiva, porque como a Keiko falou, tudo está relacionado com tudo, né? A consciência é complexa e na conscienciologia tudo está interrelacionado, mas a gente precisava ser o mais assertivo, o que era essencial para a compreensão daquele tema, né? E também não repetir tantos verbetes, né? Ao final existem repetições, a gente pode falar também durante o debate. Mas, no meu caso, foi isso. Eu busquei ser o mais em cima do lance. Agora, não significa que não possam entrar outros componentes. Não sei se ficou clara a explicação. Ficou.
Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. A gente está apresentando o livro, por isso a gente está dando início, assim, os primeiros minutos para o pessoal aqui falar. Ficou claro, então, gente, os critérios de classificação, acho que a gente já falou, né? E de que compõem os verbetes, a gente também já falou. Aí eu vou passar, então, para o debate geral aqui. Eu tenho uma pergunta aqui, que é o seguinte. Como o receituário de verbetes, e aí já não é mais somente aqui para o grupo, é para todo mundo. Como é que o receituário de verbetes pode ajudar a personalização da enciclopédia? Eu não sei se vocês chegaram a ler a personalização da enciclopédia. Eu coloquei aí nessa folhinha que está disponível lá na entrada a primeira definição aí da enciclopédia da Conscienciologia, que é a técnica formada pelo conjunto de ações capaz de tornar pessoal o exemplar do leitor ou leitora da Enciclopédia da Conscienciologia, inteiramente específico de acordo com as próprias necessidades intelectuais, profissionais, pesquisísticas ou evolutivas, acrescentando notas em todas as páginas de interesse do volume ou volume. Então, o que é a personalização da enciclopédia? Isso aqui é um verbete do professor Valdo. Então, você pegar a enciclopédia como um todo e anotar, riscar, acrescentar aqueles verbetes que, por hora, você está precisando, né, de estudar para a sua auto-pesquisa. E a minha pergunta é, se ficou mesmo bem entendido o que é um receituário de verbetes e o que é a receita de verbetes, como é que vocês acham que o receituário pode ajudar a pessoa a fazer a personalização da enciclopédia? Pessoal, pode falar. Não tem nenhum, ninguém tem uma ideia? Pode falar. Passa o, por favor, passa o microfone.
Não, alô? Bom dia, Rosa. Pessoal, parabéns, tá? Em primeiro lugar, eu agradeço. Fiquei muito feliz de saber desse livro e eu acho que vai ajudar muito todos nós, não só as pessoas que estão chegando, como vocês escreveram aqui, né? Mas eu acredito que qualquer pessoa que estude, que entenda, que queira aplicar a Conscienciologia, vai ajudar de que maneira? Inclusive na personalização, que é a sua pergunta. Se eu entendi bem como é, eu ainda não peguei o livro, eu não vi, mas do que vocês explicaram, assim, deu para entender, eu acredito que a pessoa vai poder pegar temas centrais que ela já identificou, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, na conscienciometria, vamos supor que ela já chegou em algum diagnóstico ali, e ela quer aprofundar, ela vai poder pegar e ela vai ter muito mais facilidade, né? Ali vai ter as temáticas, isso que eu estou imaginando, que daí ela vai poder aprofundar naqueles verbetes, então ela vai ampliar a visão, né? Tanto consciencial quanto, imagino eu, até a entrada dos amparadores no processo extrafísico, porque ela vai ampliar a cognição e vai mergulhar nesses temas e os amparadores, de repente, podem fazer essa conexão, insights, enfim, Dá para levar isso, por exemplo, para um serenário e lá dentro você aprofundar, ou num outro laboratório, ou em casa, enfim, N possibilidades está passando na minha cabeça. Eu acho que vai ser muito rico para todos.
Você quer falar? Não. E aí, quem mais? Vocês querem falar? Alguém quer falar aí?
Eu queria perguntar, então, se ninguém... Tá. Eu gostaria de saber dos autores como é que foi o processo extrafísico, como que vocês sentiram, que tipo de inspiração, como é que vocês percebiam a equipe extrafísica, porque eu imagino que há um interesse grande, né, dos amparadores de ter esse tipo de livro.
Ah, obrigada aí pela contribuição, Viviane. E realmente a questão da personificação, né, da enciclopédia, eu acho que eu também vejo nessa linha que tu trouxesse, né? E porque cada um agora pode trabalhar até em cima das receitas que estão aqui, né? E isso ajuda muito. E o processo extrafísico, agora estou trazendo assim a pergunta. Eu me lembro que talvez a primeira vez que eu trabalhei, da forma que eu trabalhei aqui, quando eu estava fazendo as minhas receitas, foi no Serenário, aqui na Sinvex. Que aí eu entendi a extensão da abrangência e do papel da enciclopédia, porque eu fui fazer uma autopesquisa, e aí aquilo foi me remetendo a vários outros assuntos que, numa primeira, digamos, primeiro momento, eu não faria essa associação de ideias, né? Então, como que eu trabalhei? Que foi, acho que, como a maioria de nós começamos, né? Cada um pegou, digamos, aquilo, um tema de interesse. Então, para mim, as minhas são bem prescritivas, são temas que eu estou buscando desenvolver e entender, né? A partir daí, eu começava a ver se tinha primeiro um verbete daquele tema, né? Daquela epígrafe. E depois começam a vir as inspirações. Então, depois que eu já tinha esgotado a minha pesquisa na verbetomática, eu buscava em tudo, no ICGE, como às vezes a gente, não sei porquê, daí da própria ferramenta, da tecnologia, às vezes eu não encontrava, por exemplo, na verbetomática, mas aí vinha a inspiração, não, busca mais, procura mais. Aí eu ia para o ICGE, eu usava todas as fontes que eu tinha, todas as cópias eletrônicas da enciclopédia. Mas, em determinado momento, vinha, não, busca tal ideia, tal palavra. E aí eu achava um verbete que eu não iria pelo caminho normal, por exemplo, de especialidade, né, ou da remissiologia. Então, assim, é muito forte, né, o amparo, né, que vem quando a gente está trabalhando. Para mim, não só que nesse, na questão do receituário, a própria enciclopédia, né? Acho que quem escreve verbetes... Tu percebe muito essa questão do amparo extrafísico. Mas no receituário, para mim, acho que o mais ostensivo é isso. Sempre percebia, né, a equipe extrafísica, mas nesses insights, nessas associações de ideias que eu sozinha não iria, sabe, naquelas conexões.
Desculpa. É o trabalho em grupo, né, que nós desenvolvemos. Com certeza, os amparadores sempre motivando cada vez mais, né, ampliando o nosso interesse. Eu queria falar do trinômio, trabalho, motivação... Não, motivação, como é que é?
Trabalho,
é?
Motivação, lazer.
Motivação, trabalho e lazer. E aí a gente também listou alguns trafores, né, que cada um já tinha um pouco, e isso foi ampliando na página, aqui na nossa... Deixa eu ver aqui, página 10, né? Página 10, no finalzinho aqui do nosso prefácio, a gente colocou alguns trafores, né, que o grupo acabou desenvolvendo. Então, aqui começa no finalzinho da página 9, desenvolvimento da classificação das entradas da enciclopédia, ampliação da cognição quanto a cada epígrafe trabalhada, o desenvolvimento do debate mental-somático, tudo isso teve, né, a atuação do amparo ostensivo, a busca de consenso conceitual, como a Zilá já tinha comentado, continuismo e o completismo do trabalho, tudo isso sem o amparo extrafísico, né, para tentar juntar as reuniões, eram semanais, né, a gente tinha. E cada um já trabalhando com um monte de coisa e tinha que arrumar tempo para estar lá, né, trabalhando junto. E o principal aqui é o grupo revezamento, né, que a partir da escrita desse livro em conjunto, né, que a gente criou esse vínculo, né, e propiciando esse possível grupo revezamento para próximas, né, próximas existências. Agora, no meu caso, eu achei bem como é que eu trabalhei, né? Que é um trafor que eu não tinha identificado, que é o da classificação, né? Eu sempre trabalhei com... a gente trabalha com a verbetomática, né? Até o agradecimento por Marcelo, né? Porque sem essa ferramenta, a gente também não consegue fazer a revisão dos verbetes sem essa ferramenta. Tem outras ferramentas também, por exemplo, aquele da listagem de verbetes da enciclopédia, lá na Tertúlia, repositório de verbetes também a gente usa bastante. Então, como que eu trabalhei, né? Sem tentar demorar muito. Então, eu restrinjo a pesquisa pela definição, a definologia, principalmente por essas duas seções, definologia e sinonimologia, né? Então, a gente começa ali a pesquisa, por exemplo, se é a ansiedade, né? Então, eu não escrevo ansiedade, eu escrevo a raiz, ansi. E a gente coloca o asterisco. Então, todos os verbetes que falam de ansiedade, na verbetomática, você restringe ali a pesquisa pela definologia, para não estender demais, né?
A primeira busca, né?
A busca, né? E aí você vê todos os verbetes que falam sobre ansiedade. E a partir dali também eu busco todos os sinônimos, possíveis sinônimos de ansiedade. E também pesquiso pela sinonimologia e a partir desses sinônimos também. E ali você tem uma lista gigante de possíveis verbetes para você aprofundar a pesquisa. E aí que começa a fazer qual que é o verbete, que é o tema essencial para a pesquisa, o que cabe realmente naquele epígrafe da ansiedade.
Eu lembrei aqui de uma dificuldade, por exemplo, tem um verbete do professor Waldo que eu gosto muito, que tem vários, né? Parênteses patológico, é um que fala de soma, aparvalhamento bovino. Assim, se a gente fosse só pelo título, a gente jamais encontraria. Porque quem que vai imaginar um título aparvalhamento bovino? Né? Então, a gente precisa de... Aí vem o amparo, né? Que ela perguntou. Às vezes vem um insight de palavra-chave de busca. E você percebe que você não estava pensando naquilo naquela hora. Então, vem aquelas palavras e muitas vezes a gente não conseguiu encontrar um verbete porque todas as ideias que a gente teve de palavra de busca, né? de temas de busca, varreu um determinado campo, mas não varreu todo. Então, é só vocês imaginarem a dificuldade. Gente, um conjunto de quase 5 mil verbetes, você pensar que eles apropriados para aquela classe. Então, é bem complicado. Né? Aí vocês poderiam imaginar, não, é só passar de um a um e classificar. Mas experimentem fazer isso, porque não é tão simples assim. Né? Então, é bem isso. Eu acho que o amparo esteve aí, esteve na possibilidade da gente manter o grupo unido, né? Muitas pessoas entraram, muitas pessoas saíram, mas assim, no final a gente conseguiu manter 11 pessoas unidas e eu acho que o amparo estava aí. Ideias, assim, a gente estava com uma ideia de classificação, daqui a pouco vinha uma outra ideia e você via que aquela ideia nova era melhor. Eu acho que esse conjunto de ideias que foi vindo, sabe, sozinho, sem a parte extrafísica, a gente dificilmente conseguiria, como a Aline falou. Bom, gente, e aí? Vocês têm algumas perguntas? Querem contribuir? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Tudo bem, eu não encontrei a receita de verbetes do tema que eu estudo. Por exemplo, surgiu lá uma demanda de megafoco, por exemplo. Não tem a receita para megafoco específico. O que que eu faço? O que que vocês fariam? Quem que quer contribuir? Entenderam a pergunta? assim, ó, nós fizemos 215 receitas. Obviamente, não existem somente 215 atributos ou trafares ou trafores ou trafais, né, de busca. Existem muito mais que isso. Não encontraram o que vocês estão pesquisando. O que, que vocês vão fazer? Como que o receituário pode ajudar? Marlene vai falar? Marlene vai falar, tá? Depois você.
Tem que ser sobre a sua pergunta, né? Porque eu queria falar sobre outra coisa.
Pode falar o que você quiser.
Mas o que eu penso assim, Rosa, se não tem aqui, se não foi possível, porque, de fato, hoje já são 5.014, se não me engano, é muita coisa, né? E, de fato, eu concordo, tem muita coisa repetida em termos de título e de especialidade. Mas eu penso que, no papel, pode ser difícil, mas no computador, por exemplo, as várias formas que a gente tem de pesquisa, basta a gente ir direto na fonte, né? O site da Enciclosap está espetacular. A hora que você quer qualquer tema, você coloca ou o nome do verbetógrafo ou o título, você acha na hora. Então, eu acho que a pesquisa vale muito. Estava com um colega aqui, que é o Carlos, e ele é recém-chegado e é super dedicado às pesquisas. E, então, assim, eu fico pensando o aporte para essas pessoas, porque é muita coisa, é muita especialidade, são mais de 600. Para a gente que conviveu aqui, debatemos muito tempo com o Valdo e com o próprio grupo, já está fácil de fazer a pesquisa. Mas eu dou aula no IPC, eu recebo alunos de primeira vez e estou anotando, inclusive, pessoas que já estão chegando àquele público do terceiro tempo do curso intermissivo, né, que vão compreender as ideias, mas que nem passaram pelo curso intermissivo e que vão passar ainda na próxima intermissão. Isso aqui vai ajudar demais. Eu acho assim, espetacular a ideia. Mas, então, isso é uma coisa. Outra coisa, Rosa, eu vi aqui que, por exemplo, transafetividade tem a definição e tem até uma entrada com um único verbete que eu escrevi, né? Uhum. Que é o crescendo afetividade, transafetividade. Eu senti falta, eu não sei, porque eu passei o olho rápido, eu senti falta dos códigos, né? Porque eu não achei a entrada codicologia.
É porque ele deve estar... É assim, a gente não fez pelas especialidades dos verbetes, das sessões dos verbetes. Porque aí eu concordo com você, era só entrar na verbetomática, pedi lá a sessão, que vinham todos os verbetes daquela sessão. E aí, ó, a gente não fez isso. A gente priorizou uma outra abordagem. Então, os códigos, eles estão distribuídos durante todas... Não tem um conjunto, exatamente por isso, por causa da busca, que já existe essa busca. Tá. Algumas sessões, por exemplo, sindromologia, na verdade, é uma exceção à regra. Porque, assim, a gente, como falou, a gente trabalha em grupo. Uhum. Então, um de nós resolveu fazer. Por exemplo, eu achei que a filiologia tinha alguns verbetes que não estariam na sessão filiologia, porque os verbetes falava em predileção, mas não tinha a palavra filia. Então, eu achei que era importante fazer. Tanto que a gente não colocou filia ou filiologia, a gente botou predileção. Tá. Enfim, então, a gente foi fazendo assim.
Pessoal, tá? De cosmoética, possivelmente entrou na cosmoeticologia, seria isso? Não,
tem.
Sessão cosmoética, que eu não achei.
Aí, aqui. Olha, a gente vai fazer o seguinte com vocês, a proposta da gente é...
Tá aqui.
Não encontrou o verbete de vocês, já tem casos assim, a gente pede para vocês, de alguma maneira, entrar em contato e enviar para a gente, porque esse livro, como... A Keiko, acho que falou, ele não é definitivo, ele está pronto, a primeira versão dele, uhum. Mas ele não é definitivo. Então, a gente está pensando que a equipe que continuar lá na Enciclo Sapiens, se a equipe quiser e tiver fôlego, né, eles vão fazendo novas versões. Inclusive, tem a proposta do Oswaldo, assim, de fazer, deixar mais mecanizado lá no site da Enciclo Sapiens. Então, assim, tudo é uma questão do grupo aqui decidir, tá certo? Mas mais para frente, a gente fez questão aí de publicar fisicamente para deixar o nosso registro, né? E possivelmente mais tarde a gente pode fazer uma outra. Tem também o Marcelo Nakba, que é o nosso cérebro aqui, internet.
Os verbetes sobre códigos, eles permeiam várias especialidades, né? Tem o Código de Generosidade, Cosmoética, tem o COEDES, que é um dos verbetes mais complexos da enciclopédia, no meu entender.
Você entendeu, então, por que a gente não quis fazer de código, juntar tudo? Porque já tem, se você entrar no verbetomático, você pede lá codicologia, vem o dicionário de códigos, entendeu? Incluindo aí os títulos de verbetes com o nome, tá certo? Então, esses casos a gente eliminou. Senão a gente, por exemplo, outro que a gente optou por fazer, especialidade da Conscienciologia. Por quê? Porque é difícil encontrar no verbetomática, muitas vezes não funciona aquele asteriscologia na definição. E é muito difícil, às vezes, de encontrar objetivamente, porque no corpo da definição tem muitas logias também. Então, a gente optou por colocar uma especialidade, uma...
Neologismo também, Rosa?
Outro neologismo
porque,
também.
Porque aquele que chega na Conscienciologia, por exemplo, Codiologia, talvez não chame tanta atenção, mas Cosmoética, sim, ou Dupla Evolutiva. Então, por exemplo, na página 76, 77, Marlene, que a gente tem a Cosmoética, na página 77 tem alguns códigos, mas tem outros que vão permear outros verbetes também. Então, a gente colocou Reurbex, a gente priorizou primeiro essas entradas epígrafes, né? Depois a gente sentiu falta de alguns temas. Isso. A gente buscou destacar os temas mais importantes da Conscienciologia que poderiam atrair essas novas intermissivistas ou futuro intermissivistas. Futuro, né? Então, por exemplo, em Florianópolis, na futura Cognópolis, a gente já foi passado pela equipe extrafísica, a gente vai trabalhar muito com esse público. Exato. Pessoas que não passaram pelo curso intermissivo. Né? Então, por exemplo, isso daqui vai ajudar muito, concordo
Perfeito.
Contigo.
Não é o que eu percebo também. Obrigada,
mas
gente,
ficou
parabéns.
Claro isso de como a gente priorizou alguns temas. Agora, não está acabado, né? Isso
aqui, não está.
Como a enciclopédia está sendo construída, o receituário também pode ser ampliado e melhorado. Né?
Então, por exemplo, além do transafetividade, que a gente não poderia deixar de fora, por causa da importância do tema, né? Por exemplo, a gente encontrou marca parapsíquica. Só tem três verbetes. E esse era um dilema que a gente teve logo no início do trabalho. Se a gente ia limitar receitas com mais de 15, para não ficar parecendo que era remissiologia de verbete. Ou seja, gente, se vocês prestarem atenção, não é bem a mesma coisa que a remissiologia dos verbetes.
Não
é bem aquela verbetografia específica que a gente coloca no final do livro. Né?
Não,
a gente, lá no final do livro, no meu livro, por exemplo, vocês podem encontrar uma lista enorme de verbetes. E eu tive classificados em homeostático, nosográfico e neutro. Só que aquilo dali não caracteriza a ideia do receituário de verbetes.
Já queria deixar uma dica, uma indicação de um verbete que foi debatido depois, possivelmente, foi porque ele tem só 3 meses, eu acho, que é o Memorando Conscienciológico, que foi uma das verpontas que o Valdo mais falou nos últimos 3 anos, né, dele.
Aham.
Tá bom? Obrigada.
Pois é, mas aí a próxima turma vai...
É o próximo livro.
Isso.
Eu queria acrescentar, achei excelente também a proposta aqui do receituário, achei muito prático para usar e vejo que tem uma aderência muito grande à informatização do processo todo aí, porque criar indexadores dessa maneira, você tem que ter a inteligência por trás dos indexadores. E aqui dá para fazer um trabalho bem interessante em cima disso. E eu queria que vocês só explorassem um pouco mais, vocês, a diferença exatamente, como você comentou, porque não é uma remissiologia, né? É além da remissiologia. Como é que seria esse além da remissiologia exatamente aqui no receituário? Né?
E aí, gente? Eu vou começar falando e vocês completam, tá bom? Olha, a remissiologia, pelo que a gente aprendeu com o professor Valdo, ele não precisa de ser estrito ao tema, né? Ele tem que ser tangenciar o tema de tal modo que amplie a visão daquele tema por outras vertentes, outras especialidades, enfim. Você pode fazer abrir um leque muito maior, né? No nosso receituário, a gente optou por fazer uma classificação mais estrita. Aonde é que abre o leque? No ver também. Vocês podem olhar que cada receita... Por exemplo, eu vou ler aqui a marca parapsíquica que está aberta aqui. Então, nós pegamos a definição do próprio professor Valdo, porque não precisava de fazer outra. A marca parapsíquica é o suposto traço parapsíquico em relação ao corpo, e aí vai. Aí depois tem três verbetes: dragona parapsíquica, estigma paragenético, marca paragenético. Numa remissiologia, a gente tinha que completar no mínimo de 15. Aqui, a gente não fez isso. Por quê? Não é essa a ideia. Entendeu? A ideia é deixar aqueles verbetes estrito, sabe? Cujo âmago daquele verbete seja marca parapsíquica. E aí, ver também. Então, o que a gente faz para ampliar a visão de conjunto do leitor, do autopesquisador? Ver também cérebro para cérebro, genética para genética, holocarma, holomaturidade, maximologia evolutiva, que é uma outra, né? Um outro verbete do professor Valdo bem importante, memória, holomemória, parafenomenologia, parapsiquismo, projeção consciencial, ressoma, retrocognição e soma. Então, a nossa expansão, assim, mais horizontal do assunto, ela, sabe, você faz computação, né? Você pode ir pela profundidade e pela largura, acho que é assim que fala.
Não sei se daria
então, o receituário é de profundidade, e a remissologia é de largura.
Longitudinal. Tá?
Quem é que faz essa largura aqui no receituário é o ver também. E a gente não colocou remissologia para não confundir com a remissologia do verbete.
Claro. Então, não sei se daria para dizer que é mais no sentido de uma... Não é bem síntese, né? Mas é quase como se fosse estritamente o que é mais importante na visão do autor,
eu
né?
Em
cima daquilo, né? Mas daria para dizer que é uma síntese e a remissologia seria mais uma análise ou não?
Você pode pensar assim, porque o verbete... Você está falando da enciclopédia como um todo.
É.
A enciclopédia como um todo é análise através de síntese, né? Todas as sessões são sínteses.
Uhum.
E o conjunto do verbete como um todo é uma análise daquele tema. E aí você pode, por exemplo, a remissiologia é você ampliar uma análise a partir da síntese, entendeu?
Um atributo do verbete que a gente trabalha todo dia aqui, que é a mega-análise. Eu acho a mega-análise
é muito interessante,
rica, né?
Uhum.
A gente está querendo colocar e está colocando gradualmente lá na verbetomática, né, Marcelo? Então, se a gente conseguisse ter a mega-análise de todos os verbetes, se a gente conseguisse colocar
bom,
na
né?
verbetomática, eu acho que poderia ser mais um
mais um instrumento.
Que poderia
mais um
ajudar, fator. Porque são 20 coisas que realmente têm a ver com aquele...
São 20 palavras-chave do verbete, né? 20
palavras-chave, né? Que tem realmente a ver com aquele verbete. Se você fizer uma mega-análise em cima das mega-análises, vamos dizer assim, uhum. Para poder, a partir daí, também pontuar aquele verbete, seria um trabalho complementar, eu acredito aqui, a esse de vocês, para acrescentar. E uma outra coisa que eu queria colocar também é que já houve um trabalho interessante do Guilherme Kunz, que ele me apresentou, que a gente pode ver a enciclopédia em 3D, tá? Ver em 3D, ele criou um software legal, há 5 anos quase, mas, né? E está prototipado ainda.
Muito
dá para trabalhar um dia em cima disso, tá? Que você vê, é só botar o óculos de 3D se quiser, mas dá para ver no computador também, e você vê os verbetes passando. Então, se a gente vê o verbete passando e tiver essas informações de vocês, a gente pode ver toda a enciclopédia em 3D também.
Que muito bom, muito bom. E aí, gente, o que que...
Eu gostaria de comentar que passou aqui o livro, né, agora, e aí eu vi ali a parte de técnicas, né? Daí eu vi técnica da inversão existencial, e aí eu fiquei pensando a proporção que isso pode tomar para a própria conscienciologia no seguinte sentido. Algumas verpons, elas vêm se arrefecendo, né, com o passar dos anos, especialmente após a dessoma do professor Valdo, que era alguém ali que tinha não só uma autoridade, como uma experiência de falar mais na cara das pessoas certas coisas, né? E eu fiquei muito satisfeita, porque eu fico imaginando uma pessoa que ali queira entender melhor, vamos supor, um professor de conscienciologia, que não está dentro da Sinvex, mas que está lá no IPC ou em outro IC, não entendo bem o que é isso, porque não fiz um curso, não aprofundei, não convivi, de repente, com o professor Valdo, ali ele vai poder entender um panorama completo, né? Tanto as coisas positivas quanto os mataburros, e fazer, inclusive, uma prevenção. Se ele for jovem, né, e ele achar que aquilo tem a ver com ele, eu achei muito legal, achei que vai assim ampliar e reforçar algumas verpons que, ao meu ver, vem se arrefecendo em alguns anos para cá.
É, a gente teve o cuidado de pegar alguns temas bem importantes na Conscienciologia e fazer... Você viu que tem a receita em VEX?
Vi.
Porque a você falou da técnica, né? A técnica está na receita técnica, mas também está numa receita específica de Invex.
Acho que eu fui na de Invex, se não me engano. É uma coisa assim, mas muito bom.
Desculpa, pode completar, se vocês quiserem completar.
O Adélio estava trazendo, acho que seria bacana a gente mostrar aqui, Rosa, quando a gente fez, né, que eu chamo de mapa mental, a moda de grafo, né, Rosa? Que a gente, um certo momento já do trabalho, né, a gente fez esse, digamos, essa análise, né, em grupo. Eu participei online, acho que a Nina também, não sei se a Nina estava aqui, mas eu estava em Florianópolis, e a gente foi fazendo essas conexões até para poder trabalhar ali no ver também. Porque, como a gente comentou, tudo está conectado, né? Mas aí a gente tinha que priorizar o que era essencial. Então, acho que foi um momento assim, bem importante também do nosso trabalho, dessa construção, dessa análise, né, do que a gente ia priorizar, que talvez mais ajudasse, né, naquele tema.
Eu acho que esse trabalho dividiu o ritmo nosso. Depois desse trabalho aqui, o ritmo foi mais acertado, assim, eu acho. Né? Não sei se vocês viram que a gente tinha várias... A gente tinha vários temas para fazer a receita. Né? Então, racionalidade, livre-arbítrio, cosmoética, evolução consciencial, todo colocado num papel pardo. Assim. E aí a Keiko, que foi a nossa...
Escriba.
A nossa escriba. A gente falava assim, então o epígrafe está relacionado com tal, como prioridade, porque como alguém falou, eu não lembro quem, a consciência liga tudo com tudo. Então, se a gente deixasse... Todas as receitas teriam todos os verbetes da enciclopédia, entendeu? Então, a gente teria que ter um critério para fazer essa classificação. E o critério começou, a gente começou a clarear a cabeça da gente com esse trabalho aqui, que a gente foi fazendo as ligações.
Eu imaginei isso em 3D, quando falasse em 3D, seria muito também. Bacana. É. Porque tudo tem conexões, como sinapse, mas tem alguns que são mais fortes, né?
Colega, grande vantagem. Daí você bota ele, até numa tela do computador também, mas se quiser botar num óculos, bota no óculos também. E você clica ali, amplia o verbete, você sabe a relação deles, vai no outro, entendeu? E acho que vale a pena, pelo menos, gerar um infográfico. Um infográfico em cima desse mapa mental de vocês aí. Poderia ajudar, porque seria o resumão, de certa forma, das interconexões entre todos os verbetes analisados, por enquanto, por vocês. Então, você tem ali uma mega síntese, vamos dizer assim, do livro, né, das conexões do livro em cima desse infográfico, que vale a pena publicar, deixar no site, alguma coisa assim.
Sim, e agora me vem aqui também aquilo que a Marlene trouxe de alguém chegando, né, novo na Conscienciologia. A gente pode até fazer uma analogia com o curso intermissivo, né? Ela vai ver no caso dela, talvez esse seja o tema central que ela precisa a recém da hora, mas qual é o caminho, né, das disciplinas ou dos temas, né, das especialidades que ela precisa priorizar nesse momento? Então, esse infográfico, esse esquema aqui, né, que está uma síntese no receituário, acho que pode ajudar bastante.
E você pode, a partir daí, a criatividade é o limite, né? Você pode conectar com os vídeos relacionados, com os livros relacionados, com as indicações do verbete. Então, a pessoa pode navegar realmente já com uma lógica, com uma análise bem feita aí pelo grupo, em cima de um contexto da sua pesquisa, né? E daí ela vai entrar realmente, eu diria, literalmente na pesquisa, vai estar dentro da pesquisa, né?
E aquele fim, posso só?
Pode falar à vontade, claro.
O fim que está colocado aí nesse gráfico foi proposital?
Foi o quê?
Proposital.
Como assim proposital?
Fim. Abre aí o seu gráfico. Palavra fim. É proposital aí o fim?
Eu não estou achando a palavra fim. É na primeira folha mesmo? Fim.
Não, é porque continua.
Ah, não. Entendi.
É financeiro, Pilar. É financeiro. Que ficou colocado aqui. Tem que abrir.
Cortou financeiro.
Tem que abrir todo.
É financeiro.
É toda a orelha.
A gente até teve ideia, o responsável pela capa, que aliás ficou lindíssima, que é o Hernani Brito, ele até tentou dar um espaço para continuar a palavra lá na frente, mas eu acho que na hora do... Até ficou, ó, se você olhar aqui, está certinho. Ó, olha assim, ó, abre a capa, ficou certinho. Né? Abre a capa aqui, ó. Você pode olhar, financeiro do outro lado, continua. Então, todas as palavras começam na primeira e termina aí no final. Foi um trabalho do Hernani.
Quê? Valor à doação, não ao financeiro.
Mas foi
fim do financeiro. Doação.
Agora, esse fim aqui, você pode reparar que é com N. Então, até a gente botar a outra perna do M, vai levar séculos. Né? Mais alguém, gente? Então, como é que vocês fariam, então, a receita pessoal? Posso passar para frente, então? Como o receituário de verbetes pode incrementar e acelerar a autoconsciencioterapia e a autoconscienciometria? Porque, veja só, aqui a ideia do receituário é de ajudar a gente na autopesquisa. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que pode ajudar? Vocês acham que poderia fazer de outra maneira? Claro que pode. A gente até depois tem uma pergunta aqui para vocês falarem para a gente. As várias possibilidades de explorar a enciclopédia além do receituário de verbetes. Mas vamos lá. Vocês acham que esse... Quem já viu aí, entendeu o receituário? Vocês acham que pode incrementar, acelerar? Como que pode acelerar, incrementar aí as autopesquisas, a autoconsciometria, a autoconsciometria? Pode falar.
Rosa, enquanto ninguém pergunta, eu gostaria de chamar a atenção para esse quadro sinótico que a gente tem na página 17, que está muito interessante, porque dependendo do que a pessoa tem interesse, está dividido em cinco partes. Então, tem aqui intraconscienciologia, interconscienciologia, extraconscienciologia, paraconscienciologia e policonscienciologia. Então, dependendo do interesse da pessoa ou daquilo que ela está precisando trabalhar naquele momento, ela pode ir direto numa área dessas e ver aqui o que ela está precisando mais. Por exemplo, aqui, ó, na intraconscienciologia, digamos, a pessoa está com hipolucidez, ela precisa aumentar a lucidez. Então, ela já tem lá a receita, vai diretamente lá nos verbetes que vão ajudar a resolver essa condição.
Mais alguém quer comentar sobre esse quadro sinótico? Pode falar.
Só para complementar, que a Keiko estava lembrando aqui, que a gente mostrou aquele painel, né? E daí a síntese é esse quadro sinóptico. Né? Ele surgiu, era um esboço ali.
Era um esboço desse quadro sinóptico. Né? A gente vê quais são as ligações. Assim.
Muito bom.
Pode falar.
Então, eu acho que sim, obviamente que vai ajudar muito. Você perguntou, né, sobre no processo da pessoa passar pela conscienciometria e pela consciencioterapia. Eu acho que sim, fantástico. Até eu gostei do que você selecionou aqui na folha de prescriciologia, que é o último item lá, né? Uhum. Tem tudo a ver com a sua pergunta, ao meu ver. Né? Que é quando você tiver com um problema, escreva, faça um artigo sobre o tema, mande o problema embora, etc. Eu achei fantástico. Acho que tem tudo a ver com o que você perguntou, né?
E vai dar para aproveitar. Tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante, né? Já que você chamou atenção para essa aqui, que ele fala assim, ó. Há verbetes, na penúltima linha, há verbetes que podem ser a cara da pessoa. Há quem faça a prescrição assistencial dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Esse há quem faça, obviamente, era o próprio professor Valdo, né? Tá? E agora a gente aproveitou a ideia dele, essa ideia não é nossa, tá, gente? É uma ideia do professor Valdo, para quem chegou depois. Ele é que tinha a ideia de fazer o receituário de verbetes, para poder a pessoa que vinha conversar com ele sobre alguma questão pessoal, ele poderia entregar para a pessoa uma receita de verbetes, ou seja, uma lista de verbetes para a pessoa estudar, trabalhar naqueles assuntos. Né? E essa ideia, então, que originou aí o livro. Tá?
Tá, eu queria também aproveitar para falar a respeito assim, da questão do estudo do verbete, né?
Do
tá
quê?
Tá. Estudar. Por que estudar o verbete? Sim, né?
Para
que estudar verbetes, né? Então, eu diria tem a seguinte possibilidade, né? Você pega um verbete que alguém que pesquisou sobre aquele tema ou aquele traço que ele tinha a respeito, então ele vai colocar ali as soluções, as superações, todas as técnicas utilizadas, o que, que ele fez para poder conseguir superar aquele traço ou também entender, ampliar, também pode ser um atributo, né? Também enfatizar também o seu atributo. Então, você faz esse estudo e, através daquele exemplarismo ali, você vai conseguir também se identificar e ver aonde que você pode, o que que você pode aproveitar, o que que você pode tirar, extrair daquele verbete, uma essência que vá fazer você também aproveitar e usar a seu favor, né, em suas reciclagens, né. Então, dentro da conscienciometria, eu acho que isso aí é interessante também, e da consciencioterapia também, porque você vai trazendo, levanta diversas questões, tanto na consciencioterapia como na conscienciometria, e aí você pode também ter como material de apoio esses verbetes que estão relacionados.
Muito bom. Alguém quer contribuir com mais alguma...
Esse tema, né, da conscienciometria, da consciencioterapia, eu falo pela minha própria experiência, né? Às vezes eu levava uma temática, por exemplo, na consciencioterapia, e aí aparecia outra coisa que não, eu nem tinha feito a conexão, e era outra coisa que estava atrás, outro ponto, né? Então, me remeteu à questão aqui até da própria elaboração, né, do receituário, que às vezes a gente está tão fixado, às vezes, naquela dificuldade, que a gente não consegue ter essa visão mais abrangente, né, do que realmente é a problemática ali, o ponto essencial. Então, acho que pode ajudar muito nisso, nessa cosmovisão, assim, sabe?
Olha, a gente está comentando aqui sobre a autoconsciencioterapia, a autoconscienciometria. A próxima pergunta é: quais são os efeitos cognitivos? Como é que o receituário pode ajudar na ampliação assim, do dicionário sinonímico e analógico? Vocês acham que pode? Se pode, como que ele vai fazer isso? A Aline já tocou nesse assunto logo no início do nosso debate aqui, mas eu queria ver vocês. Vocês acham que vocês pegarem uma lista de verbetes bem direcionados a determinado tema, aquilo não só vai servir para você fazer sua autometria e autoconsciencioterapia, como também como é que vocês veem na ampliação da autocognição naquele caso ali? Como eu coloquei aqui no início, em algum momento, existem verbetes do professor Valdo que eles estão assim muito além da nossa capacidade de entendimento. Por exemplo, tem uma, a gente juntou aqui uma receita que é a maximologia evolutiva, ou seja, é o pináculo da evolução. E a gente sabe que haja reciclagem, haja conscienciometria e reciclagem para a gente atingir aquele patamar. E qual é a importância, então, da gente ter esses verbetes? E, principalmente, reunidos numa só receita. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Para mim, assim, é o grande mérito assim, desse receituário é esse. É reunir, numa mesma receita, assuntos que vão ampliar a visão, seja lá para fazer autorreciclagem, autocura, ou ampliar a auto-mega cognição do assunto. Mas vamos lá.
Rosa, você falou que está longe da gente entender...
Entender, que eu digo, é fazer reciclagem, atingir aquele patamar.
Eu tenho facilidade de entender qualquer coisa que foi debatida aqui. Mas vivenciar são outros 500. Né? Então, eu acho assim, tudo que a gente tem capacidade de entender, absorver de modo intelectual, a gente já está começando... a internalizar esses valores, que leve milênios, que leve séculos, que leve vidas, que leve intermissões. Mas é o início, né? E a gente precisa disso, o P. Porque, tendo em vista a teoria do pensene, né, que é a indissociabilidade do pensamento, do sentimento e da energia, quando você começa a elaborar de modo intelectual essas ideias avançadíssimas, no meu entendimento, a gente já começa a arranhar, não a vivenciar, mas a arranhar o entendimento holossomaticamente, que é o ideal. Agora, a importância dessa listagem que você fala, para mim, é como se fosse um dicionário analógico, né? Que é das coisas mais avançadas, que te dá uma cosmovisão do assunto. Às vezes você não entende um tema, igual você falou, às vezes é difícil. Às vezes é difícil a gente olhar na definologia. Mas o verbete, como tem muitas seções, às vezes você vai lá na antonimiologia e você fala, nossa, é isso. Né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de entender a sinonímia. A partir do momento que você vai lendo o verbete, as seções, você vai tendo aquela visão de conjunto do que se trata. Que eu concordo com você, que são temas avançadíssimos, muitos são temas avançadíssimos, que a gente nunca tinha ouvido falar até então, aqui no intrafísico. Mas eu penso que assim, ajuda muito, tá? A questão é aumentar o seu dicionário, o seu neuroléxico, a partir das verpons conscienciológicas. Por causa de quê? Se você está compreendendo, de algum modo você está internalizando isso aqui no intrafísico, que faz toda a diferença. Né? Que aqui a gente está numa energia mais densa, a gente está manifestando dentro de um corpo denso, extremamente complexo. No extrafísico foi muito fácil, penso eu, de absorver as ideias, né, através do psicossoma, do paracérebro direto. Outra coisa é absorver aqui. Tanto que muitos intermissivistas não conseguiram chegar. Né? São milhares de consciências que cursaram no extrafísico e não conseguiram chegar às ideias aqui no intrafísico. Então, nesse ponto, eu acho que sempre o maior número possível de ideias afins ajuda.
Eu vou te dizer, eu vou passar para você logo, mas eu queria deixar um depoimento meu aqui como coautora. Assim, a grande motivação minha para levar à frente esse trabalho é colocar mais em evidência alguns temas importantíssimos que o professor Valdo escreveu e que estava, e que cada vez mais vai ficar perdido naquele mar de verbetes.
Mar de ideias.
Entendeu? Mar de ideias, porque ele escreveu 2000, alguma 2019. E a gente já está em 5000.
E 14.
Então, cada vez mais, daqui a 10 anos, a gente vai estar com os verbetes dele, que são de ponta, né? Todo meio que perdido ali. Então, se a gente não tiver agudez assim, para pensar os verbetes dele, com o tempo aquilo vai perdendo. Perfeito. Então, assim, um dos meus maiores motivos, assim, que me levou, olha, que a gente teve teve que enfrentar muita coisa para fazer eu esse imagino. Livro. Então, assim, um dos maiores motivadores meus que me levaram até a conclusão com o grupo foi ressaltar alguns verbetes que não poderiam ficar perdidos como agulha no mar da enciclopédia.
Eu também queria falar outra coisa para você, Rosa. Eu me lembro que quando você e a Dulce começaram a ficar à frente, né, da Enciclosapiens e a fazer a revisão dos verbetes, me lembro perfeitamente que o Valdo falou que vocês duas iam ter muito trabalho, mas que seriam as maiores beneficiadas, porque vocês teriam a maior visão de conjunto possível da conscienciologia, do corpus de ideias, a partir de centenas de pessoas, que é diferente da gente absorver só as ideias dele, porque cada um de nós tem uma para-história, tem uma para-genética e coloca um tipo de energia. E vocês, com essa revisão, eu acho que dificilmente vocês duas, e também todos os colegas que revisam, né, os verbetes,
acho que todo mundo
não perderão essas ideias.
E as pessoas que escrevem também, né, Marlene?
Sim, mas vocês revisam centenas, né?
Complementando o que a Marlene está comentando, né, eu vejo que realmente é um mega dicionário analógico da enciclopédia, pode dizer. Vocês estão fazendo um dicionário analógico em cima das 10 enciclopédias. Se a enciclopédia se propõe a estudar a evoluciologia, então você está fazendo um dicionário analógico da evoluciologia, da autorreflexão, da autopesquisa, né, e que qualifica e amplia a nossa visão sobre aquela temática. Né. Então, eu acho que é essencial até para a autoconsciencioterapia, você poder trabalhar em cima de um dicionário analógico desse tipo. Né. professor Val também sempre comentou que quando a gente entende 50%, a gente já pode aplicar alguma coisa, né? Então, se você chegar a entender 50% daquilo que você está desejando aplicar, você já tem condições de aplicar. Aplica se quiser, né? Mas já tem condições de aplicar. E eu vejo também o trabalho como uma parte de uma cornucópia, basicamente, da enciclopédia, né? O professor Waldo sempre comentou a questão da cornucópia, né, de você tirar coisas dali, né, extrair informações, e eu vejo como sendo uma cornucópia também, de certa forma, da enciclopédia, um pedaço dessa cornucópia, ou o início, ou a ampliação dessa cornucópia.
Muito bom. Mais alguém quer comentar? Então, vocês falaram da próxima pergunta que eu ia fazer, que como utilizar o raciocínio analógico e de associação de ideias. Eu não sei se vocês sabem bem a diferença de raciocínio analógico e associação de ideias, mas aí eu peguei uma colinha para mim aqui, eu vou ler. O raciocínio analógico é um método de processamento de informações que compara semelhanças entre conceitos novos e entendidos e, em seguida, usa essas semelhanças para obter a compreensão do novo conceito. Isso é raciocínio analógico. A associação de ideias é o processo intelectivo segundo o qual a mente humana, a partir de uma determinada ideia, que ela é indutora e evocadora de outras, imediatamente levada a suscitar outra. Isso ocorreria em razão de alguma conexão natural existente entre ambas. Mas então, assim... O raciocínio analógico é um tipo de raciocínio de produção de ideias, né? É que você, associando uma coisa com outra, você gera novo conhecimento através desse raciocínio. E a associação de ideias é mera lembrança, evocação de outras. Isso pode gerar um raciocínio analógico? Pode, né? Eu acho que o raciocínio analógico utiliza a associação de ideias, mas não necessariamente. Então, o que vocês acham, então, de você ler um conjunto de verbetes de uma mesma receita? Como é que vocês veem isso? Se pode gerar novos conceitos? Se pode apenas fazer uma associação de ideias ou buscar novas ideias? E aí entra os amparadores, né, para ajudar a gente a fazer as duas coisas, né? Não sei se já quer falar.
Já houve estudos que demonstraram que exatamente esse raciocínio analógico, essa associação de ideias que gera riqueza em novos artigos científicos. Tá? Então, existe um trabalho científico que demonstra em mais de 20 mil artigos que é exatamente essa associação de ideias e essa geração de um raciocínio analógico que gera a originalidade e a riqueza em novos artigos, para não ficar o mais do mesmo. Né? Uhum. Então, você sai do mais do mesmo quando você consegue... realmente chegar num raciocínio analógico, e nós aqui aplicando na autopesquisa isso, e a partir daí externando essa pesquisa num verbete, num artigo, e coisas desse, ou num livro, né, coisas desse tipo também. Né?
Eu acho que, como a gente trabalha com a questão multidimensional, tem todo um diferencial, porque quanto mais você lê sobre o assunto, mais você absorve, ou você recupera os megacons, que ainda não recuperaram no intrafísico, ou você adquire neossinapses que você nem tinha adquirido no extrafísico. Né? Porque tem muitas ideias que nós não acessamos no extrafísico e conseguimos acessar aqui. Né? Uma delas foi a questão da transafetividade e outra delas foi, segundo o que o Valdo falou, né, a paradireitologia. Nós não estudamos isso no extrafísico e, no entanto, conseguimos absorver a partir do intrafísico. Então, por quê? Porque depois de um determinado ponto que você vai sabendo, vai compreendendo intelectualmente algumas verpons, você vai tendo arcabouço, né? Você vai tendo sinapses para compreender um pouquinho além. E eu acho que cada vez mais, Rosa, a gente vai caminhando, né, para poder vivenciar mais e, ao mesmo tempo, descendo um pouquinho a mais para poder, como é que eu diria, traduzir essas verpons que são muito avançadas para essas pessoas que estão chegando e que não fizeram o curso intermissivo. Conforme eu disse, eu estou percebendo, e outros colegas também. E aí é o desafio, né, de você aumentar um nível, subir um degrau, pelo menos na concepção das ideias. Não estou falando de escala evolutiva, não estou falando de vivência, falando de concepção de ideias. né, absorver cada vez mais e, ao mesmo tempo, saber traduzir de modo que o outro que não chegou, que não teve esse aporte que nós, tanto no extrafísico quanto aqui no intrafísico, que nós ficamos absorvendo as verpons diretamente da fonte durante muito tempo, que eu penso ser um desafio para nós, enquanto docentes em Conscienciologia.
E vocês, querem falar alguma coisa? Não? Agora, eu queria saber de vocês quais
posso,
são as
maneiras... Posso contribuir? Pode, só rapidinho, no tema, sim, anterior, que você suscitou a nós uma reflexão. Eu creio que realmente essa leitura sobre essa entrada, sobre essa epígrafe, ela traz um aporte de ideias muito interessante para nós. E estudar dessa forma, muitas vezes você lê um verbete, você lê dois, e anotar, é aquele estudo mesmo que uma das autoras falou, é ler os verbetes e estudar esses verbetes. E você, muitas vezes, você vê um verbete, vê uma ideia, e às vezes fica uma ponta, mas aí você, que na outra você está ali, está esse link. Então isso aí acaba contribuindo para você fortalecer um tema que você está indo, um norte, que você tá, uma senda que você está indo, e abrindo outras ainda, né, para você fazer, porque muitas vezes você trabalhando um tema, você puxa, faz uma reflexão, faz uma menção a outra situação, sempre naquele tema que você está trabalhando. Então é interessante, sobre essa entrada, esses vários aí, vocês que estão já na Conscienciologia há bastante tempo, fizeram essa colocação todas, essas colocações, isso aí é interessante isso para nós que estamos iniciando os estudos aí e para aqueles que já estão fazendo também novos verbetes, com certeza.
Muito bom. Agora eu queria saber assim, se vocês têm conhecimento de novas formas de pesquisar a enciclopédia, o que vocês já conhecem de novas formas de pesquisar a enciclopédia da Conscienciologia. Por exemplo, você falou agora do 3D. Eu vou citar aqui o trabalho que o Flávio Bononato deixou, não sei se vocês conhecem, no ICGE, que através da especialidade ele busca todos, é automático isso, busca todos os verbetes com a mesma especialidade. Então, são abordagens diferentes da abordagem do receituário, mas que, de alguma forma, ajudam, né? Ajudam a gente a pesquisar na enciclopédia. E aí eu queria saber se vocês têm outras formas de conhecimento, mesmo que não seja de vocês, mas assim, outros conhecimentos. Eu penso que você tem um trabalho na enciclopédia sobre pesquisa. Você podia falar?
A cognatologia também ajuda muito. Né?
O quê?
Cognatologia, a sessão.
A cognatologia.
Porque como só pode... não pode repetir, né? Então não tem, não são todos os verbetes que têm a sessão cognatologia. E às vezes você lê ali, tem 50 cognatos, quase 30, 50. É muita coisa que tem ali que a gente pesquisando, a gente abrange também. E a questão da etimologia. Eu costumo olhar também a etimologia. Quando eu não entendo um tema, eu vou na etimologia, porque aí eu consigo buscar outros e aquilo me ajuda.
Muito bom.
O que a Rosa está fazendo referência, isso, foi o artigo que eu apresentei, não foi?
Foi o artigo que você apresentou, é uma busca na enciclopédia, né? Você pode contar para a gente?
Na verdade, aquilo começou, assim, a minha ideia inicial, porque a gente estuda a Rehorbex, né? E qual que é a relação da enciclopédia com a Rehorbex? E aí a gente, olhando a introdução da enciclopédia, fala que o objetivo é ajudar na PROEX, desenvolvimento da PROEX dos intermissivistas. E aí a minha pergunta era, será que a gente está atingindo esse objetivo ou não? Né? A gente tem 5 mil verbetes já, então como é que a gente consegue mensurar isso? A que ponto que nós estamos? E aí eu peguei como referência as especialidades da Conscienciologia. Então vamos ver até que ponto que elas estão desenvolvidas dentro da enciclopédia. Né? E foi o que eu fiz. Só que quando eu peguei as especialidades, é diferente do que o Flávio tem no ICGE. Eu tirei os qualificadores... orto alguma coisa, né? E tirei os prefixos e qualificadores. Então, eu tentei enxugar qual que era a raiz da especialidade.
A palavra raiz, né? A palavra raiz.
Exatamente,
ali.
E aí eu fiz um quadro que era só dos verbetes do professor Valdo e outro quadro que era dos restantes verbetógrafos. Aí eu fiz uma análise disso. E depois, essa análise dessas especialidades, eu coloquei no quadro sinótico e fiz como se fosse um caminho. Quais são aquelas especialidades que foram mais referidas? É lógico que com isso a gente não vai identificar, assim, não dá para ver a qualidade, porque o fato de ter, vamos supor, 200 verbetes sobre intrafisicologia, não quer dizer que ele seja mais aprofundado do que um outro que tem 80. Não é?
Mas qual é a informação que te passa isso? O que você aproveitou dessa...
O que eu vi, porque depois o resultado, tanto um quanto o outro, é que, principalmente o professor Valdo, lógico, ele cria a raiz da Conscienciologia. Então, todas aquelas especialidades que são fundamentadoras da Conscienciologia é onde ele escreve mais. Mas ele não escreve sobre pacifismologia, sobre Robex. Por quê? Porque já existe o tratado. Projeciologia não tem muita coisa.
É porque, na verdade, ele queria pegar o verbete Homo sapiens urbanizados e fazia daquilo picotar em verbetes. Uhum. Eu acho que ele não priorizou isso mais adiante, entendeu? Uhum. Ele passou para a gente, então não priorizou, porque o livro já estava colocado aí. Eu acho que é isso.
E dos restantes verbetógrafos, também foi mais ou menos, seguiu essa mesma linha. Assistenciologia também era uma especialidade bastante desenvolvida. E tinha, por exemplo, a invexologia, tinha algumas técnicas que tinham mais envolvimento nos verbetógrafos do que no professor Valdo, por exemplo. Mas tinha a ver com a questão da fundamentação da Conscienciologia.
Tá. Pode falar? Então tá. Porque você...
Rosa, eu estou utilizando uma técnica que está me ajudando muito, porque assim, são tantos verbetes, né? Eu falei, eu quero estudar mais a Enciclopédia da Conscienciologia. Uhum. Aí eu falei, bom, eu vou ler a enciclopédia inteira. Né? Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Vou começar primeiro com os verbetes do professor Valdo, que são 2019, né? Aí eu falei, bem, vamos sistematizar isso aí. Então eu estou lendo um por dia. Eu leio e faço uma mega análise, né? Então, está me ajudando bastante, porque o professor Valdo tem uns verbetes assim que só o título já são geniais, né? E assim vai, vai demorar mais de 5 anos, porque eu dividi 2019 por 365, mas tudo bem, a gente vai com calma.
A pressa, né? Não precisa nessa
hora,
né?
Né? E está me ajudando bastante, então...
Muito bom, é uma boa dica.
Eu já li mais de 140 verbetes, que nem o de hoje, por exemplo, foi antipodia consanguínea. Super interessante esse verbete, né? Quando a família, por exemplo, os pais são... de uma linha política e o filho é de outra, né? Ou os filhos. Então, é bem interessante a técnica que eu estou utilizando e estou aprendendo bastante.
Muito bom.
Só queria complementar que eu tenho lido bastante e acho que a obra-prima do professor Valdo, né? O Léxico de Ortopensatas.
Sim, sim.
E ele ajuda muito a ampliar essa visão de conjunto, né? Então, uma das sugestões que eu daria, né, e que eu tenho feito, é usar o léxico para ampliar essa visão de conjunto. A outra ferramenta é essa que o Marcelo criou para nós, que é a verbetomática. Ela é excelente para você fazer qualquer coisa com os verbetes. Você vira eles de cabeça para baixo, gira, faz o que quiser com o verbete, tudo com o poder da busca. Né? Uma outra coisa é que você pode também pegar e priorizar, até mesmo, não existe ainda, mas o Marcelo está trabalhando nisso, acho que a gente vai ter em pouco tempo, a busca em cima de um algoritmo que a gente mesmo possa definir como a importância daquele verbete. Em vez de vir na ordem alfabética, ele vem pela importância, por exemplo, se consta no título, se consta como sessão, quantas vezes consta no verbete, se está na mega análise ou não. Então, a gente pode criar uma pontuação para isso e trazer já vendo e pontuando o verbete. E uma outra coisa que eu uso bastante, que acho que é interessante, é o Holoserver.
Porque
o Holoserver, a gente quer botar todos os livros da Consciência, tudo já criado na Conscienciologia, dentro do Holoserver. Hoje temos apenas 55 livros, tá? Mas e há um clique. Então, o Holoserver amplia bastante essa visão de conjunto também.
Muito bom. Gente, eu vou fazer aqui uns anúnciozinhos aqui. Nós temos aqui a 18ª prova da Imagística, no dia 2 de novembro agora. Vai ser no auditório do CIAEC, de 8 às 12 horas. Então, as inscrições são feitas lá no CIAEC. Convido todos vocês a fazerem. Eu não sei se vocês já fizeram, mas vale a pena fazer. O nosso convite especial para o nosso lançamento no hotel amanhã, dia 27 de outubro, às 18h30, no Hotel Mabu. Tá? Estão todos convidados. A tertúlia matinal de amanhã, que vai ser egocentrismo versus altruísmo, com a especialidade policarmologia e o pesquisador Eduardo Martins. E eu pediram aqui para informar o novo site do Tertuliarium, que é tertuliarium.org.br. Bom, agora tem mais uma pergunta aqui que eu vou fazer. Como é que vocês podem, vocês acham que o receituário de verbetes pode ajudar? Ou na PROEX, né, grupal, pessoal, ou até mesmo no autorado conscienciológico. Assim, todos nós estamos fazendo o livro, né? Mesmo aquele que já tem algum publicado, está fazendo outro. Então, como é que vocês acham que o receituário pode ajudar a escrever o livro? Ou vocês acham que não pode ajudar? Também pode falar. Pode falar.
No meu caso, eu estou escrevendo um livro. O que, que eu fiz? Eu peguei meus vários verbetes que eu já tenho, porque eu peguei uma área específica, né, que é a comunicologia, para pesquisar. Então, eu estou utilizando os verbetes meus e de outros dentro dessa temática e fazendo capítulos. Aí eu sintetizei, agrupei por sessões, né, os que são mais afins dentro daquela sessão, e estou escrevendo. E usando também o conforto da enciclopédia. Então, a gente põe a definição, a sinonímia, né, a antonímia. E vários autores estão fazendo isso, né? A Eliana Manfroy tem uma pesquisa que parece que são 13 livros já publicados de autores que pegaram títulos de verbetes deles ou não. Por exemplo, o professor Max, né, Maximiliano Raimann, escreveu o Síndrome do Ostracismo, que é um verbete não dele, do professor Valdo, né? Então, eu acho que pode ajudar muito. Você pega o verbete e expande para um livro, né?
Muito
então,
bom. Eu só queria deixar registrado uma questão aqui. Essa questão de colocar definição, sinônimo, antonímia, não é propriamente dito da enciclopédia, não é do. A enciclopédia usou esse confort. Mas esse confort já é antes visto no Homo Sapiens Pacífico, Homo Sapiens Urbanizado e muitos outros livros do professor Valdo. Esse confort é do estilo apostilhado do professor Valdo. O que, que ele fez para construir a chapa verbetográfica? Isso tem uma das tertúlias dele que ele explica. Ele pensou durante anos quais eram aquelas sessões que ele ia colocar, mas aquela conformática ali, da definição, sinônimo, antonímia, etimologia, aquilo dali já estava praticamente, já é praticamente estabelecido pelo estilo apostilhado. É óbvio que ele coloca as 100 técnicas que vão contribuir para a enciclopédia lá no Homo Sapiens Reurbanizados, ele inclui a sinonímia, a antonímia, né? Mas é só para a gente ver que... não, porque senão assim, usou definição, sinônimo, antonímia, já acho que está fazendo verbete, né? E não é, o verbete é mais complexo, só para complementar o que você falou, tá? Bom, gente, mais alguma coisa que vocês queiram falar? Quer complementar alguma coisa? Bom, eu vou convidar, então, seria 10h30, mas eu vou convidar, então, para você que vai falar. Então, a gente vai convidar, então, todos os autores, eu vou ler o nome deles novamente aqui, para a gente subir lá no não sei como é que chama aquilo, púlpito, né? Hã? No pódio, achei melhor pódio do que púlpito, para a gente fazer o lançamento aí, oficial aí no círculo verbetomático. Círculo mental somático. Eu já misturei as coisas, sabe? Eu já falei círculo verbetomático, entendeu? Pode ser, né? Vamos lá, então, todos?
Bom dia, pessoal. É, o pessoal já me avisou aqui para vocês aguardarem que vai ter sorteios de livro no final. Então, a gente vai passar aqui para a professora Rose Salles para fazer a apresentação dos receituaristas.
Bom dia a todos. Em nome, então, da Epígrafe Editora e também da equipe da Enciclosapes, né, eu penso que eu posso... É uma parceria para a publicação desse livro. A gente, então, assim, com muita satisfação mesmo, porque esse livro representa mais um fruto, né, da enciclopédia. A gente já teve outros, mas é, quem olha assim, né, o trabalho pronto não tem noção, né, dos bastidores e do esforço, da dedicação de toda essa equipe. Então, a gente quer... que mencionar cada um de vocês, né, cada um dos autores, justamente para poder valorizar, né, esse trabalho que foi feito. Esse número 11 não é por acaso, nós conhecemos muito bem, né, então, assim, uma grande sincronicidade também, justamente um livro que é, tem relação com a Enciclopédia da Conscienciologia, legado do professor Valdo Vieira, e a gente tem aí 11 pessoas assinando, né, então vou mencionar cada uma, é, Aline Bittencourt, Ivone Kubarenko, Keiko Azaoka, Lucimeres Biela, hoje com CIEX, né? Mas é assim, muita satisfação a gente poder ver o nome dela aqui. O Marcelo Nakbar, Marilene Raganin, Marta Ramiro, Nina Rosa Manfroy, Rosa Nader, Socorro Frazão, Zila Padilha. Então, a todas essas pessoas ficam aí os nossos agradecimentos. E a gente queria fazer uma congratulação especial à Rosa Nader pelo epicentrismo, né? Que a gente sabe que ela... desempenhou nesse trabalho. Então, é, nada mais resta a não ser, né, passar a palavra para vocês. Então, fica aí os nossos agradecimentos, o convite a vocês para que prestigiem amanhã e que também prestigiem, né, avaliando, analisando, estudando, né, essa obra que é, vai ser muito útil, principalmente aí por todo o debate, né, na aplicação da autopesquisa de cada um. Então, parabéns a todas. E aí fico aí... o nosso agradecimento, Rosa.
Vem cá, Marina. Então, eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Eu não sei se vocês tiveram na mão o livro aí, mas a gente colocou, a gente fez uma tiragem da edição gratuita, de edição gratuita, porque o objetivo é exatamente a gente receber, recepcionar a quem está chegando aqui na Conscienciologia, interessado na sua autopesquisa, a gente entregar esse receituário. E a gente fez também uma pequena tiragem para venda, né? Então, está lá na Epígrafe. Por que essa decisão foi assim? Depois que a gente estava já na fase da revisão, que nós mesmos, que estávamos construindo as receitas, eu, pessoalmente, também, quando a gente foi fazer a revisão e que foi lendo a receita como um todo, a gente teve uma ampliação de cognição só de ver os títulos, todos eles em conjunto sobre determinada ideia. Então, a gente achou que poderia interessar as pessoas mais veteranas de terem também o livro. Daí, então, a gente não teria recursos para doar para todos vocês. Então, a gente resolveu fazer isso, tá? E a Marilene, então, vai falar, né?
Bom, em nome da Enciclosapes, então, agradeço imensamente aqui o trabalho do grupo todo, principalmente da Rosa, e do patrocínio do livro, que foi muito importante, que vai ajudar bastante também a Enciclosapes, e a todos que tiverem interesse em aprofundar o estudo da Conscienciologia e da Enciclopédia, porque facilita muito. Eu achei muito interessante, principalmente através do quadro sinóptico, quando a pessoa... tem um interesse, se é interconsciencial, intraconsciencial, ou uma daquelas cinco classificações, fica muito fácil de achar a epígrafe que ela precisa estudar mais. Era isso. Obrigada.
Bom, então, a gente vai fazer o sorteio de dois livros para vocês aí. Vamos lá. A outra pessoa tira. Vamos lá, Adriana. Adriane, tira o papelzinho aí. Número 47. Patrícia Colucci. É Patrícia Colucci? Cadê o livro? O livro está assim, né? Entrega. É aqui, ó. Vem cá. Obrigada a você pela presença. Tá? Um outro aí, vamos ver. Nossa, está indo lá para os 40. 45, Meracilde. Cadê Meracilde? Aí, Meracilde. Pode entregar isso aqui, então. Gente, agora eu vou mudar o chapéu aqui, ó, para encerrar o círculo mental somático. Nós tivemos 395, o círculo nosso é o número 395, o tema Receituário de Verbetes, Coletânea de Prescrições da Enciclopédia da Conscienciologia. Autores, 15, autorandos, 42, total, 57 e online, 48. E aí eu agradeço muitíssimo e aguardo todos vocês amanhã, 6:30 lá no hotel, para a gente fazer a cerimônia de lançamento. Tá bom? Obrigada. Essa aqui também é outra cerimônia.